Olá, você já ouviu falar sobre a Calix Coca? Essa é uma vacina terapêutica para tratar a dependência de cocaína e seus derivados, como crack, por exemplo. Ela vem sendo desenvolvida desde 2015 por pesquisadores aqui da UFMG. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com o professor da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador da pesquisa da Calix Coca, Frederico Garcia. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, para começar, de onde surgiu a ideia para pesquisar uma vacina para dependência de cocaína?
O projeto de criar vacinas antidrogas já era um projeto que eu defendi durante o meu concurso para entrar na UFMG. E aí a gente tentou, né, imaginar se não seria possível usar uma vacina para proteger essas mães num determinado momento. Como assim? Da mesma forma que a vacina produz anticorpos que impedem que a cocaína entre pela barreira que protege o nosso cérebro, seria possível talvez usar esses anticorpos para proteger os fetos de receberem a cocaína pela barreira placentária. Então, a nossa ideia foi tentar desenvolver ou replicar uma vacina que os americanos tinham usado nos Estados Unidos, que era a GNRKLH, para essa utilização. E quando eu fui discutir isso com o professor Ângelo de Fátima, que é um dos maiores especialistas do Brasil em química medicinal, que é daqui da UFMG, ele viu, falou que era possível de fazer aquilo, mas me propôs de tentarmos desenvolver uma outra solução, baseada não numa estratégia como as dos americanos ou as antigas vacinas, né, que utilizam grandes proteínas, mas utilizando a química sintética para a gente chegar numa nova molécula que tivesse um efeito imunizante.
Entendi. E uma vez criada essa molécula sintética, como se deu o processo de desenvolvimento da Calix Coca nesses primeiros estágios?
E aí a gente foi testar essa molécula, né, dentro desse modelo de dependências, e a gente viu que ela tinha um efeito de produzir os anticorpos, de impedir a passagem dos anticorpos pela barreira hematoencefálica, não deixava a droga chegar no cérebro, e com isso a gente conseguia fazer com que os animais não percebessem o efeito da droga, e com isso diminuiriam a compulsão deles, provavelmente. Num segundo momento, a gente também mostrou, né, que esse mecanismo que a gente tinha inventado lá atrás era possível. Então, o uso de uma vacina anticocaína conseguiu proteger a segunda geração, as ratas grávidas contra as consequências obstétricas, e os ratinhos, né, filhos dessas ratas que receberam a vacina, eles, além de receberem os anticorpos pela placenta, receberam pelo leite, e eles tinham uma percepção menor da droga quando eles recebiam a droga.
E, professor, imagino que o termo vacina terapêutica significa que ela não é um imunizante convencional, correto? Então, como que a Calix Coca seria utilizada? É, em conjunto com outras formas de tratamento?
Eu sempre explico que a vacina não é uma panaceia. O que que eu quero dizer com isso? Ela não é um tratamento para ser usado isolado, né? Não é aquela coisa, ah, vou vacinar e tudo vai se resolver como um passe de mágica. A vacina, ela tem que estar dentro de um pacote de tratamento que envolva um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, de assistência social, de ajuda da família, e aí ela se torna uma ferramenta a mais que complementa esse pacote que é necessário para a pessoa tratar-se. E eu acho que isso é um ponto importante da gente sempre destacar. Nós não queremos acabar com o trabalho de ninguém, a gente quer auxiliar o trabalho dessas pessoas que amargam, né, tantas recaídas e tantas dificuldades no acompanhamento dos pacientes com dependência química.
Existe algum outro fármaco semelhante sendo usado no tratamento da dependência de crack cocaína, professor? Ou podemos dizer que, uma vez finalizada a pesquisa, a Calix Coca seria uma inovação?
Não existe nenhum medicamento registrado, né, no mundo para o tratamento da dependência de cocaína e crack. Esse é um grande salto, né, porque a gente vai ter um primeiro medicamento. Essa vacina não é uma invenção 100% nossa, né? Na verdade, existem três grupos no mundo trabalhando atrás, correndo atrás disso desde o final dos anos 90. Esses três grupos, eles trabalharam, né, no desenvolvimento de vacinas proteicas, são uma outra estratégia. E um desses grupos chegou até a fazer um estudo de fase 2 de uma dessas vacinas. Esse estudo de fase 2 foi muito curioso porque ele mostrou que só 25% dos pacientes produziam níveis altos de anticorpo. Mas desses 25% que produziam esses níveis altos de anticorpo, 80% deles diminuíam claramente o consumo de cocaína. Se a gente for pegar para câncer, 25% é muito alto, sobretudo num lugar onde não tem. Não sei por quê, qual razão, eles abandonaram essa vacina e resolveram seguir por outro caminho que está em estudo também, mas ainda não está tão avançado para a gente saber os resultados dela. Também existem vacinas para tabagismo e que estão em pesquisa, né, para tabagismo e para metanfetaminas e opioides.
E professor, uma vez que a Calix Coca se prove efetiva nos testes com seres humanos, ela poderia ser usada como base para desenvolver vacinas para outras drogas?
Sim, na verdade, a nossa plataforma já é objeto, a gente já tem o desenho de moléculas que a gente pretende desenvolver quando a gente tiver recursos para tratar dependências como da maconha, como de tabaco, como de opioides e assim por diante. A gente precisa dos recursos e vem pleiteando, né? Infelizmente no Brasil nos últimos 4 anos nós tivemos um grande apagão da pesquisa, né, em termos de acesso a recursos. A gente tem um problema hoje no Brasil que é uma questão de a gente sabe fazer muito bem dentro das universidades até os estudos em animais, mas não tem os recursos para fazer isso. Nosso desejo mais profundo, e assim é um legado que essa vacina pretende deixar, assim como a Spitec está deixando, né, é uma questão de a gente ter uma autonomia, né, do medicamento, da produção, desenvolvimento e produção dos medicamentos no Brasil. Poucas universidades do mundo conseguem fazer da bancada até o braço do paciente, né? Então, além de uma questão de social e pública, né, a gente tem uma visão que se a gente conseguir chegar com isso até o braço do paciente, a gente vai fazer um avanço enorme na questão do desenvolvimento de medicamentos dentro das universidades brasileiras. E dentro desse projeto, nós estamos aí pleiteando recursos para essa vacina, para as outras vacinas, mas sobretudo para a gente conseguir criar uma infraestrutura dentro da UFMG que permita que pesquisadores possam produzir novos medicamentos em lotes pequenos, experimentais, para que eles possam ser usados em ensaios clínicos.
Como funciona a produção de anticorpos em função da vacina, professor? Ela é um medicamento de dose única ou requer múltiplas aplicações para produzir o efeito?
Ela é como a vacina de Covid, né? Na verdade, a gente precisa fazer... Os protocolos que a gente usou são 3 doses, espaçadas por mais ou menos 3 semanas entre uma e outra. Mas daí em diante, né, os animais mantiveram níveis altos de anticorpos por até 1 ano, que é quando a gente encerrou os estudos. Então a gente acha que é mais ou menos como o mecanismo de uma vacina profilática, né? A gente vai fazer 3 doses, é uma dose depois do que a gente chama de booster, né? E aí a partir disso, a imunização sendo completada, o paciente consegue produzir anticorpos por muito tempo.
E quais são os próximos passos até que a vacina esteja finalizada e possa ser utilizada pelo serviço de saúde?
E aí a gente vai ter 3 fases. O estudo de fase 1, que é para mostrar se o medicamento é seguro em humanos também. O estudo de fase 2, se ele é eficaz dentro da população que se almeja tratar. E 3, se esse resultado de eficácia é replicável em centros diferentes. Hoje a gente conseguiu completar o DDCM praticamente todo até o final, permitindo a gente fazer o registro. A gente tem uma limitação ainda, que é onde produzir esse medicamento, e daí em diante estabelecer os mecanismos de qualidade, certas coisas que ainda são necessárias. Essa é uma questão muito importante. O Brasil não tem onde produzir moléculas pequenas, sobretudo baseadas em drogas. Nossa indústria farmacêutica não faz pequenos lotes normalmente, ela precisa ter equipamentos para fazer grandes lotes, então isso é uma limitação que a gente tem a superar. E segundo, o Brasil não tem uma regulamentação específica para como lidar com drogas proibidas para pesquisa e para indústria.
Professor, podemos citar possíveis entraves para o desenvolvimento da vacina?
A gente conseguiu achar soluções para isso na nossa etapa de desenvolvimento, mas a Anvisa tem outros requerimentos que obrigam a gente, de alguma forma, né, ou discutir essa regulamentação, que eu acho que é um grande desafio a ser superado pelo Brasil, ou de conseguirmos fazer esse lote experimental fora do Brasil, que não era o nosso desejo, mas se for a questão, a gente vai ter que fazer. Isso tudo tem um custo, né? Porque ensinar a um laboratório que não conhece o método de produção a fazer uma molécula que foi feita no Brasil em outro lugar. E isso tem que envolve levar um técnico daqui para lá, envolve acompanhar esse processo de produção, envolve fazer a importação dessa medicação. E aí, a partir disso, a gente poder justificar para a Anvisa como é que se faz, quem que faz, onde que faz e assim por diante, para a gente poder utilizar esse humanos. Então, assim, nós estamos pleiteando, né, recursos, tá? Um deles vai possivelmente vir se nós conseguirmos ganhar o prêmio Euro, né? Ele dá uma alavancada nessa questão do lote experimental, mas a gente ainda vai precisar de mais recursos para poder fazer o estudo de fase 1, fase 2 e, se tudo der certo, de fase 3 e registrar esse medicamento.
Certo, e o senhor mencionou que a Calix Coca está concorrendo ao prêmio Euro. Pode explicar para os nossos ouvintes do que se trata o prêmio e como ele pode beneficiar a pesquisa?
O prêmio Euro é um prêmio latino-americano, né, onde médicos de 17 países foram convidados a apresentar os seus trabalhos de inovação em tecnologia. Nós já passamos num primeiro filtro da qualidade dos projetos, então a gente eram 600 projetos, agora somos 60 projetos. Nós estamos agora numa primeira fase de votação pela internet, onde os médicos podem entrar e votar na nossa iniciativa, que é a do Calix Coca. Essa iniciativa, ela vai agora, né, se a gente for classificado nessa etapa, uma seleção de 12 projetos, e existe um grande prêmio, né, de 500 mil euros, que seria uma grande alavancagem para nós. Daí a importância da gente estar convidando os colegas, né, a votarem, né, entrar no site prêmioeuro.com, eles precisam do registro no CRM, eles votam, e se a nossa iniciativa for ganhadora, a gente consegue dar uma alavancada nesse processo, para que a gente possa fazer isso chegar no braço de quem precisa.
Certo, professor. E a nossa comunidade enviou alguns questionamentos acerca da Calix Coca que eu gostaria que o senhor respondesse. A primeira pergunta que recebemos foi: uma vez que a pesquisa esteja concluída, a Calix Coca estará disponível de forma gratuita pelo SUS?
O meu desejo é que esteja disponível para quem precisa. Tá? Então, assim, a força que nós estamos fazendo hoje de tentar continuar com essa tecnologia dentro de uma universidade pública é fazer com que isso, né, que foi financiado pelo governo, possa chegar para quem precisa no SUS e em outros países que precisam. Tá? É claro que no caminho, né, tanto a UFMG quanto, né, os órgãos financiadores vão analisar com quem vai produzir, quem vai disponibilizar isso, mas o meu desejo é que quem precise pudesse receber isso o mais rápido possível.
Alguns ouvintes manifestaram receio de que a vacina seja aplicada de forma compulsória. Como que o senhor responderia esse sentimento?
A política higienista, né, ela implica que a gente retire o sujeito da sociedade, né? A vacina é exatamente com o objetivo contrário, né? É de que ele possa voltar para a sociedade sem que a droga seja uma ameaça para a vida dele e para a integridade dos sonhos dele, né? Então, à medida que eu reforço o mecanismo protetor que está dentro dele, se a gente for parar para pensar, uma vacina terapêutica, ela vai fazer o quê? Ela vai usar os próprios recursos do sujeito para ele conseguir dar conta. Então, a vacina teria como objetivo, sobretudo, ajudar essas pessoas que hoje não estão tendo condição de ficar sem usar a droga. E a gente vê vários exemplos muito tristes disso, né? Além dos nossos vizinhos, que muitas vezes a gente acaba vendo, né, que são dependentes. Mas se você for nessas regiões muito, muito, muito segregadas das nossas cidades, como a Cracolândia em São Paulo, como o Viaduto da Lagoinha aqui, são pessoas que hoje não conseguem sair dali porque não têm uma solução que ajude eles. Podemos falar muito bem, redução de danos, mas assim, eles não estão reduzindo danos ali, simplesmente estão consumindo a céu aberto, numa situação sem limite, se expondo ao risco da intoxicação pela cocaína, se impondo ao risco de expor seus fetos à cocaína, né? Assim, de forma alguma a vacina tem nenhum intuito, né, de retirar essas pessoas da sociedade. As medicações fazem exatamente o contrário, né? A partir do momento que você tem remédio para esquizofrenia que permite que as pessoas não fiquem delirando ou alucinando, elas podem voltar a trabalhar, elas podem voltar a conviver, a se casar, a fazer os sonhos delas se tornarem realidade. O objetivo da vacina, de forma alguma, está ligado a isso. E está ligado à ideia de que a pessoa que hoje não tem liberdade por causa da dependência volte a ter liberdade para viver do jeito que ela quer, estar onde ela quiser e realizar seus sonhos. Esse é o nosso objetivo.
E qual que é a importância de uma pesquisa como essa ser conduzida por uma universidade pública como é a UFMG? E que tipo de legado ela deixa para a pesquisa brasileira?
Pouquíssimas universidades no mundo têm essa capacidade. E a gente tem hoje, né, como conectar pontas, né, do químico que sintetiza a molécula, da farmacêutica que faz a formulação, do farmacêutico e do veterinário que fazem a avaliação, né, de toxicidade, do médico que consegue planejar um ensaio clínico, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter o laboratório que consegue fazer os lotes experimentais, até chegar com isso no estudo clínico. A UFMG tem hoje um dos maiores centros de pesquisa clínica no Brasil. Ela pesquisa, hoje, até onde eu sabia, haviam 58 estudos clínicos de laboratórios e indústrias farmacêuticas internacionais e nacionais em curso dentro do Hospital das Clínicas da UFMG. Então a gente tem todos os equipamentos que, quando a gente consegue conectar as pontas para tirar uma ideia, transformar ela em realidade e até um ensaio clínico. Então a gente tem uma potência, né, nesse desenvolvimento de inovações farmacêuticas que ainda estava incipiente, e eu acho que a gente vai, de alguma forma, com essa vacina, deixar um legado para a UFMG, que é conecte as pontas e a gente consegue sair da ideia até para o braço de quem precisa.
Agradeço novamente a participação do professor Frederico Garcia e desejo boa sorte nos próximos passos. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Se você é médico, não deixe de acessar o site premioeuro.com e votar na Calix Coca para ajudar essa importante pesquisa a chegar no braço de quem precisa. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde e até a próxima!